Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, vamos falar aqui do mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, a nossa tradicional entrevista e também a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Simone de Beauvoir, Haile Selassie, Albert Hirschman, Márcio Barbosa, Patativa do Assaré e Carlos Drummond de Andrade. Chegou a hora da dica de leitura de Mayra Cunha. Nós conversamos hoje sobre uma das obras mais importantes da cultura ocidental nas últimas décadas. Vamos ouvir.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha e hoje a gente vai falar de uma obra fundamental para a cultura ocidental, para a civilização que a gente conhece. O que você traz, Mayra?
Oi, Marco. Eu trago O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que está completando 70 anos agora, em 2019. Ganhou uma nova edição pela Nova Fronteira e é um marco no movimento e discussão do feminismo no mundo. Na época, ela foi proibida, ela foi considerada muito ousada e, ainda assim, o livro foi recorde de vendas porque ela marcou a segunda fase do feminismo, que é chamada de segunda onda, por separar biologicamente sexo de gênero. E foi ela que iniciou toda essa discussão.
De uma forma inaugura a discussão de gênero, né?
Exato. Ela mostra que a mulher tem que se desvincular da parte do sexo para entender que ela, sendo como gênero, é que ela sofre a opressão.
Ela reafirma a tese, né? Reafirma a verdade de que os papéis são construídos socialmente, culturalmente, né?
Isso, principalmente pelo olhar masculino.
Exatamente, que o homem é que acaba construindo e impondo os papéis à mulher.
Exato, e aí a partir daí tem a desigualdade. Tanto que ela desmonta toda essa parte do determinismo biológico e questiona os ideais de maternidade, de feminilidade. Ela fala da violência sexual em todos os sentidos. Ela fala sobre o direito ao aborto. Ela que entra no assunto sobre contracepção e a independência econômica também como forma de liberdade, né?
É um calhamaço de 800 páginas, né? Que é realmente fundamental para entender o feminismo e a luta das mulheres. Antes dela, como você falou aí, das três ondas, antes dela houve a primeira onda, que seria a participação política da mulher, a luta pela participação meramente política da mulher.
Isso, de participação na vida pública, principalmente.
Isso.
Incluindo o voto, né?
Exatamente. Aí vem a segunda onda que pode ser sintetizada nessa obra dela, é isso?
Isso, é basicamente ela e o início do feminismo negro, como a Angela Davis, por exemplo, que é um nome muito forte. E a terceira onda, que foi mais discutida recentemente, que a gente estaria vivendo já uma quarta onda, né? Mas essa terceira onda, ela é interessante porque ela tira os rótulos que se colocavam. Ela discute o vitimismo da mulher, de certa forma considerado nos outros dois momentos, e ela recusa a adjetivação, os rótulos, né? E vem também a discussão da interseccionalidade, que são as diferentes formas de se entender o feminismo que se entrelaçam, como uma questão é o racismo, a outra é o feminismo negro, quer dizer, a mulher negra, ela tem menos oportunidades do que a mulher branca,
uhum.
E a mulher branca também tem menos oportunidades do que os homens, sejam eles brancos ou negros, e é uma das grandes discussões da terceira onda, porque ela também separa a transexualidade, né, quer dizer, um homem que se entende por mulher, que é o trans, ele não tem direito à luta pelo direito das mulheres, já que ele se entende uma mulher. E quem primeiro falou nisso foi a Simone, quando ela quebrou essa ligação de sexo e gênero.
Quer dizer, nenhuma dessas ondas, nem a terceira, nem a quarta onda, que é essa que a gente vive hoje, nessa sociedade multiinformada, nenhuma dessas ondas seria possível sem o segundo sexo, sem esse pioneirismo, os escritos da Simone de Beauvoir, né?
Exatamente. Ela foi uma pioneira nessas discussões. Claro, já nadando nas conquistas do primeiro momento, né, da primeira onda, mas foi ela quem também deu um start para que outras discussões também importantes em outras vertentes do feminismo fossem feitas e são até hoje. E essa quarta onda que a gente vive hoje, essa organização pelas redes sociais por direitos a ser o que quiser, a mulher ter a liberdade de escolha dela ser o que ela quiser. seja mãe de família, seja prostituta, seja uma mulher de negócios. Sim, não há o questionamento sobre o certo e o errado em ela querer, por exemplo, ser dona de casa.
Certo. Então, a gente está sugerindo aqui O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir, edição comemorativa dos 70 anos, uma edição da Nova Fronteira. E aí a gente aproveita, então, para deixar aqui muito rapidamente outros livros que atualizam, de certa forma, essa discussão. Você pode citar aí para se despedir da gente aqui, Mari?
Vamos lá. Vou botar um de cada onda para que as pessoas que tenham interesse possam entender as diferenças. A Virginia Woolf tem um livro muito clássico chamado Um Teto Todo Seu. Depois, na segunda onda, vem a Simone, né? Mas aí, na terceira onda, a gente tem Judith Butler, com Problemas de Gênero, que foi a primeira a botar esse questionamento das questões de gênero reais. E a Chimamanda, que é uma africana, que tem uma discussão chamada Sejamos Todos Feministas, em que ela inclui a luta para todo mundo, não só para as mulheres. E, atualmente, a Heloísa Buarque de Holanda lançou Explosão Feminista, que são ensaios sobre várias pessoas ligadas ao feminismo atual, que seria a quarta onda.
Maravilha, então, Mayra. Mayra Cunha, até a próxima. Valeu.
Até, obrigada.
E o governo anunciou mudanças na chamada Lei Rouanet, que confere incentivos fiscais às empresas que investem em projetos culturais. As medidas incluem a fixação de limite de R$1 milhão para cada projeto, que, segundo alguns críticos, pode inviabilizar eventos maiores e provocar desemprego no setor cultural. Em meio a essa polêmica, o Senado começou a analisar uma proposta que modifica as atuais regras para estabelecer um percentual mínimo de patrocínio para museus, bibliotecas e arquivos. Pelo projeto, as empresas só vão poder utilizar os benefícios fiscais se destinarem pelo menos 20% do imposto devido para projetos que beneficiem museus e bibliotecas. Vale lembrar que o teto da Lei Rouanet, de R$1 milhão por projeto, não atinge programas anuais de museus e orquestras, além de festivais e bienais. Mas voltando ao projeto que está sendo discutido aqui no Senado, a ideia é do senador Jean-Paul Prates. Ele é do PT do Rio Grande do Norte. Ele lembra que normalmente as empresas têm mais interesse em patrocinar grandes shows.
E a gente sabe como isso é importante, a gente, de alguma forma, está mantendo o nosso patrimônio histórico atualizado e conservado. Se você não fizer isso forçando um percentual mínimo, naturalmente o dinheiro de quem está patrocinando e quem vai botar uma marca para aparecer vai se concentrar nos grandes espetáculos, nos momentos de grande concentração instantânea de pessoas.
O projeto vai ser analisado pelas comissões de Educação e Cultura e de Assuntos Econômicos. Se aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. Nosso assunto agora é o projeto BIP, Brasília Inspira Poesia, que estimula o surgimento de novos escritores e leitores nas periferias da capital federal. Projeto que tem coordenação dos professores Dani Goshi, Cristiane Portela, Bruna de Lucena e Carlos Augusto Cacá, surgiu na sala de aula a partir da necessidade de oferecer aos estudantes uma literatura na qual eles se sentissem representados em busca de evidenciar a cultura e contribuir para o acesso à literatura produzida aqui em Brasília e também uma literatura sobre Brasília. Um livro com obras de 42 poetas está sendo lançado em escolas públicas do Distrito Federal. Ou seja, é o projeto dando resultados concretos. Vida longa ao BIP Brasília Inspira Poesia. O Jabuti, principal prêmio literário do Brasil, vai voltar a separar livros infantis e juvenis em duas categorias. Esse é o arranjo tradicional, mas que não foi seguido na edição do ano passado, que gerou uma certa polêmica envolvendo organizadores e os autores. A crítica é de que as obras infantis e juvenis têm natureza distinta. No ano passado, na categoria unificada, o vencedor foi O Brasil dos Dinossauros, de Luiz Eduardo Anelli e Rodolfo Nogueira, que é uma obra mais voltada para adolescentes. No ano anterior, 2017, o Jabuti de Melhor Livro Infantil foi para Drufes, de Eva Furnari, e o vencedor como livro juvenil foi Dentro de Mim Ninguém Entra, de José Castelo. E se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com Ailê Selassie, que escreveu um livro interessante sobre a trajetória dos vice-presidentes do Brasil. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista, professor, doutor em História Cultural, Ailê Selassie Filgueiras Quintão. Natural de Piraúba, Minas Gerais, Ailê Selassie trabalhou na Folha de São Paulo, na Última Hora, no Rádio Jornal do Brasil, Diário Popular de São Paulo, Correio Brasiliense. É autor de 10 livros, entre os quais Jornalismo Econômico, Americanidade, Culturas, Codinome. O último livro de sua autoria sai em 2018 pela editora Otimismo, de Brasília, e trata-se do livro Pinguela, a maldição do vice. Eu gostaria de saber, com Ailê Selassie, se eu posso apresentar Pinguela, a maldição do vice, como um livro que reúne ensaios que versam sobre a figura do vice-presidente no Brasil.
A história desse livro, na verdade, eu fui convidado pelo LinkedIn para escrever artigos para eles e comecei a escrever os artigos para eles. Concomitante, eu li um artigo do Antônio Cândido, que tinha acontecido coisa similar com ele, que ele tinha sido convidado pelo Estado de São Paulo para escrever artigos para ele. E o Antônio Cândido escreveu 100 artigos, e quando chegou no 100º, ele parou e publicou um livro. Então eu fiquei pensando naquilo, eu já estava na meta, já estava no 50º artigo escrito lá para o LinkedIn, quando eu li essa entrevista do Antônio Cândido. E aí resolvi fazer o livro. Na verdade, o Fernando Henrique Cardoso deu aquele gancho, né? Chamou o governo Temer de uma pinguela. Isso vai ser uma pinguela. Até nem sei qual o propósito do Fernando Henrique Cardoso, se ele esperava que houvesse uma continuidade do que havia antes, iria haver uma continuidade na frente. Entendeu? Uhum. Comecei a refletir sobre essa questão de vice-presidente da República e fui lá buscar a vida dos vice-presidentes da República e descobri que não era o Temer só que poderia ser uma pinguela. Tinha vários deles que foram verdadeiras pinguelas. E que o vice-presidente da República, não sei se isso interessa, mas os vice-presidentes da República sempre foram uma pinguela porque, primeiro, eles eram votados junto com o presidente, depois não tinha mais vice-presidente da República, depois retomou a votação no vice-presidente da República, mas teve episódios com o vice-presidente também assim muito estranho. Por exemplo, Nereu Ramos foi eleito indiretamente porque, como o Dutra tinha sido eleito presidente da República, a Constituição que vigorava era de 37 ainda não tinha feito a de 46. 46 é que vai reintroduzir o vice-presidente. O Nereu Ramos foi eleito indiretamente pelo Congresso para vice-presidente do Dutra e foi presidente logo em seguida com a morte do Getúlio, porque ele foi também vice-presidente aí na frente. Ele foi presidente da Câmara.
Agora, a história do vice-presidente no Brasil, eu aprendi no seu livro, né? Pinguela, a Maldição do Vice, tem 129 anos. Quais foram os grandes momentos aí, ou os momentos que merecem uma menção especial nessa história dos vice-presidentes?
Tem a passagem a renúncia do Deodoro com a chegada do Floriano mudou o curso das coisas todas. Eu também gosto muito do Nilo Peçanha, primeira vez que um mulato chegou à presidência da República e ele era agredido em tudo quanto era lugar que ele ia, mas ele era duro, foi duro, julgou. Depois foi até candidato a presidente da República, mas perdeu. Alguns morreram antes até de tomar posse. Lá na cidade onde eu estudei, tinha uma rua que tinha o nome de um sujeito que ninguém sabia quem era, sabe? E eu fui procurar saber quem era esse cara. Depois do Floriano, foi o segundo vice-presidente da República, Silviano Brandão. A principal rua da cidade chamava-se Silviano Brandão. E eu fui convidado lá para fazer uma palestra uma vez e perguntei, vocês sabem quem foi o Silviano Brandão aqui? A cidade já tem mais de 100 anos. Ninguém sabia. Tem histórias também do Itamar Franco com o Collor, tem muita história, aquela desavença, o surgimento na desavença do Plano Real foi até... Teve a história também do Pedro Aleixo, que o pessoal não deixou ele tomar posse, que ele falou aquela famosa frase, meu medo é com o guarda da esquina, né? Porque instaura-se uma desinstitucionalidade, né? E aí começa realmente uma ditadura violenta, né?
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista Ailê Salassier Filgueiras Quintão. No geral, digamos, a criação, a figura do vice-presidente, ela existe para dar uma estabilidade, creio eu, ao cargo de presidente. Mas no Brasil tem sido assim? O vice-presidente é um fator de estabilidade da presidência?
Eu não sei se de estabilidade. Por exemplo, no caso do Temer, eu acho que ele foi até de instabilidade. Porque ele ficava oferecendo plano de governo para a Dilma, ele não tinha plano nenhum. A Dilma também não tinha, mas a estabilidade que eu digo aqui no livro é que na hora da concorrência das eleições, o presidente se oferecia como um fiel da balança ali, né? Na hora de escolher o vice-presidente, digamos que você tinha contra você os empresários, você ia negociar para ver se os empresários queriam indicar um candidato a vice-presidente da República.
Esse contrapeso, né?
Um contrapeso. Ele sempre ajudou a eleger o presidente da República.
Que outros aspectos do seu livro, Pinguela, A Maldição do Vice, você gostaria de salientar aqui para o público?
Um aspecto até jocoso, né? Porque a inspiração mesmo para esse livro, eu caminho no Lago Norte, caminho sempre, né? É o exercício que eu faço. Eu caminho com mais dois colegas. E tem um que é um cearense, assim, muito safo, né? E ele... Um dia, quando o Temer tomou posse, ele disse para mim assim, Ailê, o Temer corre o risco de não terminar o mandato. A Dilma é certo. Certo que não vai terminar o mandato. Eu falei, poxa, como é que você sabe disso, Pierre? Ele falou assim, não sei. A minha intuição.
A intuição, né?
A minha intuição.
Sexto sentido.
Entendeu? Ele tem esse potencial incubado nele, né? As pessoas consultam ele, pô, estou com câncer, eu vou morrer, não vou morrer e tal, essas coisas, estou doente, vai acontecer alguma coisa. E ele faz as consultas, ele diz, deixa eu fazer minhas consultas, né? Uhum. E ele, todas as vezes que ele me disse essas coisas, eu não acredito nisso, mas aconteceu.
Aconteceu, né? Impressionante.
Foi uma loucura. Aí eu falei...
Isso você conta aqui no
foi
livro,
aí,
né?
Foi aí que começou a ideia do... Juntou com a entrevista do Antônio Cândido, agora, se eu for escrever um livro sobre isso,
sobre
então,
a vice-presidência.
A Dilma não vai terminar o mandato.
Eu gostaria, para terminar, de saber onde que o rádio ouvinte interessado no assunto pode encontrar o livro de Ailê Salassier Filgueiras Quintão, Pinguela, A Maldição do Vice.
O livro está lá no, ou na editora Otimismo, né? Ou com o Chiquinho, na livraria do Chiquinho, na UNB.
Na Universidade de Brasília,
UNB.
Né?
Essas coisas, as livrarias aí me assustam muito, sabe, Margarida? São meio draconianas, né? E a gente faz um esforço desse, 2, 3 anos. Minha tese de doutorado demorou 6 anos, trabalhando incansável naquele negócio. E as coisas que eu ouvi das editoras aí na hora de aceitar o livro, terminou o livro editado na Alemanha.
Pois é.
Vendido muitos... hoje por R$300.
Nós temos ouvintes que não são de Brasília,
euros.
Né? O programa é ouvido no Rio Grande do Norte, no outros estados do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte.
É?
Então, para esses
sim,
ouvintes, você gostaria de dar um endereço pessoal, de e-mail?
Não, se quiserem falar comigo, o meu nome é Ailê, com Y, A-Y-L-E, que, porque eu chamo Ailê Salassier Filgueiras Quintão. Então, é Ailê, com Y, que, @yahoo.com.br.
Então,
não
vou
tem
repetir,
isso,
Ailê...
Ailê, que, @yahoo.com.br.
Muito obrigada, então, Ailê Salassier Filgueiras Quintão.
Obrigado a você.
Acabamos de conversar com o jornalista e professor Ailê Salassier Filgueiras Quintão a respeito do livro de sua autoria intitulado Pinguela, A Maldição do Vice, edição da editora Otimismo. Continue conosco e fiquem com os livros.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Essa semana, o espaço dedicado à Biblioteca do Senado será menor, mas dá tempo para anunciar aqui as aquisições mais recentes da nossa biblioteca. Primeira dica, Becos da Memória, da editora Palas, é um livro de Conceição Evaristo, um relato sobre o preconceito e o desamparo social. Outra dica é Os Homens que Salvavam Livros, a luta para proteger os tesouros judeus das mãos dos nazistas. O livro é de David Fishman, pela editora Vestígio. Temos também aqui Democracia em Risco, 22 ensaios sobre o Brasil de hoje, da Companhia das Letras. É um livro com textos dos maiores intelectuais do país, pensando os problemas do Brasil atual. Por fim, Jessé Souza e A Classe Média no Espelho, sua história, seus sonhos e ilusões, sua realidade, é da Estação Brasil. Na semana que vem, nós vamos voltar a falar da Biblioteca do Senado e aí para abordar as rodas de leitura, os livros que são discutidos aqui dentro da Biblioteca do Senado. Chegou a hora da poesia. O tema hoje é o preconceito. Vamos saber o que Marluce Ribeiro preparou para a gente.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar de preconceito, traduzido como juízo preconcebido, que se manifesta sob a forma de atitude discriminatória em relação a pessoas, localidades ou tradições consideradas diferentes ou estranhas. 17 de maio marca o Dia Internacional contra a Homofobia. Lembrando que a homofobia se caracteriza pela discriminação aos homossexuais por meio de comportamento hostil, agressivo. Trata-se, portanto, de uma forma de preconceito. Apesar das recentes conquistas, como o reconhecimento da união civil entre homoafetivos, ainda há muito a avançar no respeito às diferenças quanto às opções sexuais. O preconceito de gênero nos remete ainda à precarização do trabalho da mulher, que, entre outras formas, se constata pela diferença salarial em relação aos homens, pela violência doméstica e pelo chamado feminicídio. Além do preconceito de gênero, persistem práticas racistas. Sobre a temática, você ouve agora O Que Não Dizia o Poeminha do Manuel, escrito por Márcio Barbosa, parodiando o famoso poema de Manuel Bandeira. Irene Preta, boa Irene, um amor, mas nem sempre Irene está de bom humor. Se existisse mesmo o céu, imagino Irene à porta, pela entrada de serviço, de São Pedro, dedo em riste, pro inferno seu racista ela corta. Irene não dá bandeira, ela não é de brincadeira. Além do racismo, outras formas de preconceito, infelizmente, ainda persistem na sociedade brasileira. O preconceito social é um deles. Podemos falar ainda do chamado preconceito linguístico. Sobre o assunto, grande Patativa do Assaré escreveu Cante lá que eu canto cá. Ouça trecho desse belo poema na voz de Deraldo Goulart.
Poeta, cantor da rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou de tudo, sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí, cante lá, que eu canto cá. Você teve educação, aprendeu muita ciência, mas das coisas do sertão, não tem boa experiência. Pra gente cantar o sertão, precisa nele morar, ter almoço de feijão e a janta de mucunzá. Viver pobre, sem dinheiro, trabalhando o dia inteiro, você é muito ditoso, sabe ler, sabe escrever, pois vá cantando o seu gozo, que eu canto o meu padecer.
O preconceito nasce da tentativa tola de padronizar comportamentos, igualando as pessoas, não no melhor sentido da palavra, mas com o intuito de ignorar a singularidade de cada criatura. Quem fala sobre isso é Carlos Drummond de Andrade, em seu poema Igual Desigual. Eu desconfiava. Todas as histórias em quadrinhos são iguais. Todos os filmes norte-americanos são iguais. Todos os filmes de todos os países são iguais. Todos os best-sellers são iguais. Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais. Todos os partidos políticos são iguais. Todas as mulheres que andam na moda são iguais. Todos os sonetos, gazéis, verelais, cestinas e rondóis são iguais. E todos os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. Todas as guerras do mundo são iguais. Todas as fomes são iguais. Todos os amores, iguais, iguais, iguais. Iguais todos os rompimentos. A morte é igualíssima. Todas as criações da natureza são iguais. Todas as ações, cruéis, piedosas ou indiferentes, são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. E agora eu deixo você na companhia de Gabriel Pensador, interpretando a canção dele, Preconceito é Burrice. Até semana que vem.
Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, ou justificando um sistema de relação servil, e o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação. Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral.
Racismo é burrice.
Não seja um imbecil, não seja um ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que que importa se ele é nordestino e você não? O que que importa se ele é preto e você branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe pra trás, olha a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto, nascemos da mistura.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio. ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Você participa do nosso programa também pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha, e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.